Mais um bloco informativo na Hertz com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos aos títulos. Câmara de Tomar tem recebido queixas de turistas que não conseguem chegar ao parque de campismo com as autocaravanas. Encerramento de escolas na ordem do dia. Tenreiro diz que não há vontade política de garantir a escola de Paialvo e o jardim de infância de Fetal de Cima. Postos de hemodiálise fechados por falta de enfermeiros. Alerta é do Bloco de Esquerda. Crime aconteceu em junho último na Sertã. PJ deteve suspeito de assassinar cidadão reformado da PSP.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado nas regiões norte e centro até o final da manhã, com possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco. Durante a tarde, aumento temporário de nubosidade nas regiões do interior, com a ocorrência de aguaceiros fracos. O vento superará fraco, moderado no litoral e terras altas. Ainda descida da temperatura máxima nas regiões do litoral norte e centro. Temperaturas estas que deverão chegar aos 23 graus no Porto, 24 em Leiria, 27 na Guarda, 28 em Coimbra, 29 em Lisboa, 30 em Faro, 32 em Santarém e 33 em Tomar, Castelo Branco e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Polícia Judiciária deteve um homem de 43 anos suspeito de ter assassinado um outro cidadão de 77, reformado da Polícia de Segurança Pública, na madrugada do dia 21 de junho, na localidade de Pedrógão Pequeno, concelho de Sertã. A PJ, através da Diretoria do Centro, refere que o indivíduo esperou a vítima à porta de casa desta, surpreendeu-a, desferindo-lhe diversos golpes na zona da cabeça e membros superiores que lhe provocaram a morte. O agora detido, que irá aguardar julgamento em prisão preventiva, é presumível autor de homicídio qualificado, perpetrado com recurso a um objeto contundente. Três semanas depois, continua sem haver indicações concretas sobre o paradeiro de José Augusto Rodrigues, cidadão tomarense de 72 anos, residente em Sem Soldos, de onde desapareceu. A sua família criou uma página na rede social Facebook, na esperança de atualizar e receber informações, mas, até agora, faltam certezas. José Rodrigues mete cerca de 1,65m e, na altura em que foi visto pela última vez, vestia umas bermudas verdes escuras, t-shirt azul e ténis branco, e não tinha qualquer documento de identificação. Sofre de demência em estado avançado. Durante o último fim de semana, sublinha-se, os seus familiares, divididos em três viaturas, seguiram por caminhos diferentes até Fátima, mas também aqui sem sucesso. Caso tenha qualquer informação sobre o paradeiro de José Augusto Rodrigues, poderá contactar os números 918-156-381 ou então 249-320-060, este da Guarda Nacional Republicana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, lamenta que Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia na Bantina, não tenha dado importância à vontade de quatro eleitos daquele executivo em torno da proposta aprovada sobre o desejo de se manter em funcionamento a Escola Básica de Paialvo e ainda o Jardim de Infância de Fetal de Cima, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Recorde-se que o documento em causa, que até mereceu a concordância do vereador da CDU, seguiu para a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. No entanto, João Tenreiro referiu então que Hugo Cristóvão parece não querer ter nada a ver com isto.
Eu não tenho nada a ver com isto, basicamente é o que diz. Não tenho nada a ver com isto, com esta proposta de quatro vereadores que aprovaram uma proposta relativamente à abertura de uma escola básica e outra relativamente ao jardim de infância. Até nem concordo muito com ela, mantenho os meus fundamentos, mas pronto, está aqui, pronto, vou enviar. E isto não pode ser assim, Sr. Presidente. O Sr. Presidente é Presidente deste órgão, uma deliberação não pode ir com considerandos. Há uma deliberação deste órgão, porque senão daqui a amanhã todas as deliberações que vamos tomando vão sempre com considerandos. Portanto, há uma deliberação que foi aprovada por quatro vereadores deste órgão e tem que ser cumprida. Ou seja, quanto muito pode ser uma introdução, apesar de ter sido feito uma informação inicial minha, o que é certo é que o órgão alterou e entendeu, portanto, e havendo praticamente uma avocação, porque aquela deliberação, na prática, foi uma avocação de poderes. Foi o próprio órgão que evocou aquele poder concreto e deliberou sobre aquela questão. E é isso que deve ser feito. Acho bem que possa justificar porque é que há aqui uma alteração, mas o que é certo é que houve aqui, agora dizer assim, apesar de tudo se manter como informado na comunicação, enviado em devido tempo e que abaixo replico, quer do número de alunos, quer de fundamentações utilizadas, e no âmbito daquilo que na legislação em vigor da Carta Competitiva do Conselho de Maio está prevista, naturalmente, por parte do município em coordenação, o planeamento do próximo ano letivo no que diz respeito, por exemplo, a transportes escolares e refeições, quer dizer, até coloca aqui uma questão, esta questão já está aqui em causa, como está seguramente também por parte dessa Direção-Geral noutras matérias, cumpre-me ainda assim informar da moção, que nem é moção, é uma deliberação, isto não é nenhuma moção, aprovada na última reunião de Câmara de Tomar, estando a mesma em anexo, Tomar é com letra grande, Sr. Vereador, estando a mesma em anexo, aguardando o que em relação à mesma entendam por aplicável. Vamos ser claros, Sr. Presidente. Está uma deliberação. Eu percebo que não há vontade política de a querer concretizar, mas há aqui um órgão e há aqui uma vontade democrática e tem que ser respeitada. Agora, enviar isto, como quem diz, está aqui, mas não aprovem, até dando razão, eu até gostava de saber se o governo fosse PSD, se não havia até aqui outra tomada de posição.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quis responder a João Tenreiro, referindo que durante o governo do Partido Social Democrata foi encerrada uma escola. A autarca acusou o eleito do PSD de tentar deturpar as palavras proferidas por Hugo Cristóvão no encontro do Executivo.
Durante o governo PSD nós encerramos uma escola. E, portanto, o argumento que o senhor utiliza, se o governo fosse outro, a história ou a conversa seria outra. Durante o governo PSD, nós encerramos uma escola. Está bem, estava a pensar só na Sabaxeira, ok. E, portanto, as coisas mantêm-se. O senhor vereador, o Cristóvão, desde o início, nesta matéria, disse em reunião de Câmara sempre o seguinte, e que o senhor, na última reunião de Câmara, tentou também deturpar as palavras. Aquilo que o senhor vereador, o Cristóvão, disse foi que não iria mentir. Ou seja, está perfeitamente tipificado quais são o tipo de argumentos que as autarquias podem utilizar para manter as escolas abertas. Nada se alterou em matéria de argumentos que as autarquias podem utilizar para manter a escola aberta, as escolas abertas, nada se alterou. O senhor vereador disse aqui que não ia mentir, ou seja, não ia inventar alunos, não ia inventar números e, portanto, neste momento, com a legislação que nós temos e com a argumentação que temos que utilizar para manter as escolas abertas, não tem acolhimento. Não há argumento possível. Não há alunos que permitam, são escolas com abaixo dos 20 alunos. E, portanto, o que fizemos, e porque o órgão é soberano, foi aprovado por maioria a reabertura daquelas escolas, portanto, compete à DGEST promover a sua reabertura. E, portanto, foi isto que foi enviado. E, portanto, quando a DGEST decidir, qualquer que seja o sentido, estamos cá para cumprir.
Foram encerrados alguns postos de hemodiálise no Hospital de Torres Novas por falta de enfermeiros, o que resulta numa redução da resposta ao serviço prestado aos doentes e numa transferência de serviços para o setor privado. O Bloco de Esquerda já fez chegar esta situação ao Ministério da Saúde e exige respostas para este problema no Centro Hospitalar do Médio Tejo. No documento a que a ERTS teve acesso, os bloquistas recordam que em setembro de 2015 foram inauguradas novas instalações do Serviço de Nefrologia no Hospital de Torres Novas, aumentando o número de postos de diálise e proporcionando novas e melhores condições para um serviço que é único no distrito de Santarém e a segunda maior unidade de diálise hospitalar no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, agora chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que esta semana deixaram de funcionar postos de hemodiálise por falta de enfermeiros, reduzindo assim a resposta deste serviço. Os doentes serão agora encaminhados encaminhados para a prestação de cuidados no setor privado, com os prejuízos daí decorrentes para os doentes e suas famílias e para o próprio SNS, através do aumento de custos, lamenta o BE, que desta forma questiona o Ministério da Saúde sobre se tinha conhecimento desta situação e quais as medidas que o Governo vai tomar neste particular. A queda de um raio provocou um incêndio na localidade de Alcaidão, freguesia de Olalhas. O alerta chegou ao quartel dos bombeiros por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira e obrigou à intervenção de 16 operacionais, sendo que as chamas foram extintas com alguma rapidez, não só pela eficácia dos soldados da paz, mas também face à ajuda da chuva. Refira-se que o raio caiu em zona de mato.
Rádio Hertz. Informação.
Alguns turistas que visitam Tomar e que tentam chegar ao Parque de Campismo ao volante das respectivas autocaravanas são forçados a aguardar ou até mesmo a procurar outros locais para estacionar, já que a artéria de acesso serve para que alguns automobilistas estacionem as viaturas de forma abusiva. E depois, esses mesmos turistas vincam o seu descontentamento junto dos serviços da Câmara Municipal, em especial no posto de turismo. A informação foi confirmada por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, na recente sessão do Executivo, numa ocasião em que a eleita do Partido Socialista abordou então a necessidade de resolver este problema e criar lugares de estacionamento para autocarros. A este propósito, confirmou-se a notícia avançada pela Hertz na última semana em torno do espaço dotado de casas de banho que está situado na Rua da Fábrica de Fiação. Anabela Freitas deu conta da intenção do município para este local.
Ainda na última Assembleia Municipal, já não me lembro qual foi o grupo que falava que deveríamos encaminhar as autocaravanas para o Parque de Campismo. Concordo em absoluto. Agora, aqueles carros não podem estar ali estacionados, porque nós temos recebido imensas queixas de turistas que querem ir para o Parque de Campismo e não conseguem passar com as autocaravanas e depois vão ao posto de turismo fazer queixa, porque não conseguem passar. E, portanto, claramente tem que haver ali um ordenamento do trânsito. Seja com pilaretes, seja com o que for, tem que haver um ordenamento no trânsito ali. E isso está a ser estudado. Naquela zona não há nenhum local para estacionar autocarros. Até porque vêm equipas de fora, para os torneios, ou com a União, ou com as escolas, e que trazem autocarros. Onde é que têm estado a estacionar? Em cima da placa central, ou então em estacionamento proibido, à frente das piscinas Vasco Jacó. E, portanto, a desrespeitar completamente aquilo que são as regras de trânsito. Não está nada ainda terminado, ou seja, é uma hipótese que estamos a estudar. Nessa zona, limpando aquilo, reativando, e temos que ver, porque ali eram casas de banho, não é? Portanto, temos que ver quanto é que custa reabrir as casas de banho. Porque também é importante aquela zona ser servida com casas de banho. As mais próximas são junto ao Mochão, do lado do antigo Cine Esplanada. E, portanto, o que é que estamos a pensar? Criar ali, porque isso é possível fazendo uma reentrância, um lugar de estacionamento para autocarro, e reabrir as casas de banho. Se não for possível, se o custo de reabertura das casas de banho, porque depois não é só o custo de reabertura, é a reabertura e mantê-las abertas, não é? em funcionamento. Se isso não for, está tudo em aberto, ou ficará um armazém, uma arrecadação para os trabalhadores dos jardins poderem ali guardar algumas ferramentas, a exemplo do que têm na parte de cima, que guardam algumas coisas na biblioteca, para não andarem com os equipamentos para trás e para a frente, ou eventualmente destruir e fazer um arranjo naquela zona.
Rádio Hertz, informação.
O Centro Cultural Vila Nova da Barquinha foi palco nesta quinta-feira para a realização da Conferência Sustentabilidade do Rio Médio Tejo, iniciativa que contou com a presença de diversos autarcas da região, casos de Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, Júlia Amorim, de Constância, Vasco Estrela, de Mação, Maria do Céu Albuquerque, responsável máxima pela comunidade intermunicipal do Médio Tejo, sem esquecer, como é óbvio, Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente. Numa altura em que o Tejo tem estado rodeado de preocupações, nomeadamente em torno da sua sustentabilidade, esta conferência serve de alerta para o futuro sobre o que se pode fazer no sentido de inverter esta tendência negativa. E para valorizar o debate em torno destas questões ambientais, não faltaram especialistas, casos da Agência Portuguesa do Ambiente, no Movimento pelo Tejo e da Plataforma em Defesa dos Rios Tejo e Alberes de Talavera de la Reina de Espanha. Registo na sessão de abertura para as palavras de Fernando Freire, que não deixou passar em claro a importância do Tejo aos mais diversos níveis.
O Rio Tejo não é apenas um caudal de água, ele é desporto, é gastronomia, é qualidade de vida, é cultura, é património. O Tejo é a espinha dorsal e o eixo das terras, das vilas e das cidades por onde passa. O rio é a identidade de territórios, une regiões e é um elemento fundamental do nosso Ribatejo. É um recurso essencial para o ambiente, um elemento central da nossa cultura, um notável recurso turístico com especial relevância para a Vila Nova da Barquinha, como é exemplo o Castelo de Almerol, o Parque de Esculturas Contemporâneas, a canoagem, os passeios pedestres, a gastronomia. Mas também um elemento decisivo para a agricultura da região e para as atividades pescatórias. Quem utiliza o Tejo e quem o vigia tem uma consciência ecológica e preocupação real com a sua sustentabilidade, com a manutenção das suas características e com o bem-estar das suas espécies.
Por sua vez, Júlia Amorim, presidente da Câmara Municipal de Constância, destacou o facto de passarem dois rios no concelho, casos do Tejo e do Zêzere, recuando no tempo para sublinhar a importância destes recursos naturais.
Constância e aquilo que eu vos venho trazer aqui não é nada de novo, mas dizer-vos que Constância, para além do rio Tejo, como sabeis, temos a felicidade de ter ainda um outro rio, o Zêzere, e que durante muitos anos, e por via da evolução, se assim pudermos dizer, as pessoas que antigamente viviam do Tejo se foram afastando dos rios, dos nossos rios, do Tejo e do rio. O rio, como em Constância se diz, quando nós falamos no rio, é sempre o Zêzere. E por via da importância destes recursos naturais, e por via também da necessidade de desenvolver o país, desenvolver a região e desenvolver os concelhos, as agulhas tiveram que ser viradas. Porque os rios deixaram de ser estradas e Constância deixou, à semelhança de outros concelhos ribeirinhos, deixou de ter um desenvolvimento económico e, no fundo, dar pão a quem trabalhava nos rios pelo facto dos rios serem estradas, teve que se virar para outro lado. E o outro lado foi exatamente o grande potencial que o rio Tejo encerra, no nosso caso também o rio Zêzere, mas o grande potencial que tem ao nível turístico, ao nível histórico e que é potenciador de desenvolvimento económico.
A região do Médio Tejo tem assistido nos últimos anos à multiplicação de percursos e rotas de âmbito histórico, cultural, ambiental e turístico, como por exemplo a Rota dos Mosteiros Património da Humanidade, envolvendo a Batalha, Alcobaça, Convento de Cristo, em Tomar, a Rota dos Peregrinos, em preparação no seio da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a Grande Rota do Tejo, um percurso entre Constância e Abrantes, várias rotas do vinho ou ainda a Rota das Cidades Templárias, que irá incluir várias cidades, entre as quais, claro está, Tomar. São já na ordem das dezenas as rotas implantadas no terreno, mas nem sempre a informação disponível sobre cada uma e a sinalética de cada percurso é a mais adequada. É precisamente com o objetivo de melhorar estes aspectos que associações de desenvolvimento local, como a ADIRNE, a Pinhal Maior e a TACUS, apresentaram uma proposta de organização da rede de rotas e percursos. Como refere Jorge Rodrigues, coordenador local da ADIRNE, a proposta decorre no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
A ADIRNE, juntamente com as outras associações de desenvolvimento local de Tagos e Pinhal Maior, está a fazer, no âmbito da Comunidade Intermunicipal, uma proposta de organização das redes de rotas e percursos. É uma das motivações muito fortes para visita aos locais, e é uma das infraestruturas mais utilizadas pelas pessoas que estão neste espaço, de facto, ter rotas bem marcadas, percursos pedestres bem sinalizados. O nosso território é atravessado pelo Caminho de Santiago. Urge valorizá-lo, é um troço que está muito maltratado, era importante melhorá-lo. Mas temos temas fortes que podemos explorar. Uma rota dos Templários, que o município de Barquinha de Tomás está também a desenvolver. A rota dos Romanos, que já veio uma iniciativa dos lados da Serra de Sicó e que penso que terá continuidade. Obviamente o Tejo, esse resultado desse trabalho, que estará muito em breve disponível, cria, esperemos, uma infraestrutura fundamental. Visitei há pouco tempo os passadiços do Paiva. É impressionante a quantidade de pessoas que vão ao Paiva só para fazerem os 8 km de passadiço. Bem que foi um investimento de alguns milhões de euros e, se calhar, não precisamos de ter passadiços por todo lado. Mas rotas de qualidade atraem pessoas, sem dúvida. E temos que criar a identidade do território. Nós temos uma estratégia do turismo do centro que me parece bem conseguida. Temos a dificuldade, de facto, de estarmos aqui no médio Tejo. O médio é difícil de vender.
O grupo dos amigos do Aqueduto do Convento de Cristo enviou uma carta ao Ministro da Cultura apelando para a urgente tomada de medidas em defesa e preservação do aqueduto que integra o conjunto monástico do Convento de Cristo. Após o colóquio organizado pelo grupo sobre o tema Aqueduto, Legados e Desafios, integrado no programa oficial das comemorações do Dia da Cidade de Tomar, tiraram-se algumas conclusões relativamente a um criterioso programa de ações a desenvolver no Convento de Cristo, incluindo o seu aqueduto. Publicado no ano de 2000, foi possível constatar-se que nenhuma das medidas foi concretizada. É de salientar que a não concretização das medidas expostas levaram ao agravamento da situação de abandono e ruína do aqueduto do Convento de Cristo. Este grupo tomarense solicitou algumas medidas com caráter de urgência, tais como a definição e concretização de um plano de efetiva salvaguarda e restauro do aqueduto do Convento de Cristo, a concretização em estreita colaboração com a Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, na qualidade de organismo consultivo da Unesco para o Património Mundial Cultural, das ações e procedimentos indispensáveis à integração do aqueduto no perímetro de classificação do conjunto monástico do Convento de Cristo como Património Mundial da Humanidade. Para terminar, foi ainda feito, o convite ao Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, para visitar o aqueduto com a máxima brevidade.
Rádio Hertz, informação.
Por aqui ficamos neste alargado. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.